A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Ensino. A educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você me acompanha em mais uma edição do UFPA Ensino. No programa de hoje vamos falar sobre o campo de pesquisa na área da história da educação. Para conversar sobre esse tema, estamos recebendo hoje quatro convidados. A primeira é a professora Laura Alves, ela é doutora em psicologia da educação, é professora do programa de pós-graduação em educação aqui da UFPA e ela coordena aqui o grupo de pesquisa Constituição do Sujeito, Cultura e Educação, ECOS. Professora Laura, muito obrigado pela sua participação, bem-vinda. Também estamos recebendo o Vitor Neri, ele é doutorando em educação aqui pela UFPA e ele também é professor da Universidade do Estado do Amapá. Vitor, também muito obrigado pela sua participação, bem-vindo. Também recebemos a professora Socorro França, ela é professora adjunta do curso de Pedagogia e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Pará, a UEPA, e ela coordena lá o grupo de pesquisa História da Educação na Amazônia, o GEDA. Professora Socorro, muito obrigado também. E ainda, para fechar essa mesa de hoje, recebemos a professora Silvia Helena Brito. Ela é professora titular da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ela atua lá com docência, pesquisa e extensão em temas como História da Escola na Modernidade, História e Políticas Educacionais. E ela compõe a diretoria executiva da Sociedade Brasileira de História da Educação. Professora Silvia, também muito obrigado pela sua participação, bem-vinda. E para a gente começar o nosso programa de hoje, eu queria que vocês comentassem um pouco desse campo, né, de história da educação. Geralmente, quando a gente recebe aqui os professores que trabalham na área da educação, eles geralmente estão falando das propostas metodológicas, da formação de professores, da alfabetização, enfim, diversos temas que perpassam o dia a dia do professor na sala de aula, né? E aí eu acho que a gente ainda não tinha recebido aqui alguém que trabalhe nesse campo de história da educação. Como é que se comporta esse campo, né? Como é que ele se constitui? O que, vocês poderiam falar para a gente apresentando um pouco esse campo de pesquisa? Professora Socorro?
Falar da história da educação é pensar num campo hoje bastante diversificado. Esse campo, ele tem como objeto a educação, analisada do ponto de vista histórico. E hoje, além dessa multiplicidade de objeto, há também uma multiplicidade de fontes. Então, o campo da história da educação, no Brasil, eu diria no Pará, é um campo consolidado.
Complementos, professora Laura, professora Silvia, professor Vitor.
Esse campo, né, a gente vem estudando já há algum tempo aqui no Pará, junto com a professora Socorro França, a professora Laura, né? Só que no âmbito do Brasil, ele vai iniciar a partir da década de 60, com a criação dos primeiros cursos de pós-graduação, e depois vai se consolidar enquanto campo mesmo a partir da década de 90, com as pesquisas, né, de doutorados, de mestrado. E aqui no Pará, agora, né, é que ele vai se consolidar mesmo quanto campo, a partir dos programas de pós-graduação, tanto da UEPA quanto da UFPA, e também pela interiorização dos programas de pós-graduação pelo interior do Pará, chegando também em outros estados, como o Amapá, como o Roraima, o Acre, né?
O Amazonas,
tanto que isso vai se consolidar agora com o Congresso Brasileiro de História da Educação sediado em Belém pela primeira vez, né? Sendo que a sociedade vai comemorar os 20 anos de criação e sempre esse congresso que congrega os pesquisadores em História da Educação no Brasil, ele ficava muito circulando no eixo sul, sudeste e algumas vezes no nordeste. Então, o Pará agora, sediando aqui na Universidade Federal do Pará, vai brindar essa consolidação, essa congregação de pesquisadores e também o fomento de futuros pesquisadores na região, porque muitas pesquisas foram desenvolvidas no âmbito do sul, do sudeste, e quando a gente, nos cursos de formação de professores, nós íamos trabalhar essa disciplina, que também é uma disciplina nos cursos de formação de professores, nós não tínhamos material didático sobre a região. Então, um grupo de pesquisadores, tanto da UEPA quanto da UFPA, já tem uma significativa produção nessa área. Hoje, nós podemos dizer que nós temos já uma escrita da história da educação, mas ainda tem muito a se escrever. Para isso, precisamos formar mais pesquisadores nesse campo de história da educação, não só no Brasil, mas na Amazônia também.
Professora Laura, complemento?
De fato, né, o campo da história da educação está se consolidando, né, como bem falou a professora Socorro França e o professor Vitor, aqui no Pará, né, e eu diria no contexto da região amazônica, no contexto do norte, né, do país. De fato, nós passamos muito tempo afastados, né? A produção da história da educação, como bem falou o Vitor, foi se configurando com mais intensidade com a implantação dos programas de pós-graduação em educação, e aí naturalmente foram surgindo os grupos de pesquisa, foram fomentando uma série de investigações, produções, publicações, mas a região norte ela ficou, né, sempre muito afastada. E isso, de fato, é histórico, né? Porque nós só vamos ter dois programas de pós-graduação em educação aqui muito recentemente. Em 2005, o da UFPA e depois o da UEPA. A UFPA, por exemplo, já tem consolidado o mestrado e doutorado. A UEPA, agora que está na sua segunda turma de doutorado. Então, isso tudo demonstra uma realidade nossa. Não é que nós não estávamos interessados na pesquisa no campo da história da educação. Era porque não havia uma formação, né, que vai surgir a partir da implementação da pós-graduação. Tanto que isso é um fato que, no nosso programa, né, que é o PPGED aqui da UFPA, já está bem fortalecido esse campo da história da educação. Obviamente que há muito a ser pesquisado. Eu digo para os meus alunos e os meus colegas, nós temos um acervo de arquivos maravilhosos aqui no Pará. Não é só os historiadores que de fato vão lá pesquisar. Nós do campo da educação também estamos interessados, né, em investigar e buscar essas fontes para a produção das nossas pesquisas e conhecer a nossa realidade, conhecer a nossa história, né? Então, eu creio que o evento, né, Congresso Brasileiro de História da Educação, que foi uma grande luta e um esforço muito grande que nós fizemos para trazer para cá, que foi o primeiro de 20 anos, foi o primeiro a acontecer aqui no Norte, né? Isso vai deixar uma marca significativa nos grupos, né, que estão trabalhando nesse campo da história da educação. Temos muito a pesquisar. Eu acho que isso foi um ponto inicial, né? Eu acho que nos próximos anos nós estaremos aí avançando muito mais nas publicações e nas pesquisas.
Professora Silvia, aqui a senhora pode acrescentar aí sobre... Até porque a senhora acompanha um pouco dessa realidade, não só aqui na região, que será, na verdade, é do Mato Grosso do Sul, né? Mas tem que ter um ponto de vista bem amplo aqui para olhar o Brasil, né?
Certo, então, eu reforçaria inicialmente, né, a fala dos nossos colegas nesse sentido de que a história da educação vem crescendo dentro da pesquisa em educação no Brasil, né, um campo que vem cada vez mais se consolidando. E o fato de nós termos, em 1999, criado a Sociedade Brasileira de História da Educação marca, né, esse crescimento, essa consolidação. E queria acrescentar também o seguinte, né, qual a importância desse campo para a educação no Brasil, né? Particularmente num momento histórico como esse que nós vivemos, né? Em que nós vemos a educação sofrer vários ataques de diferentes formas, por diferentes meios, e a universidade também, né? E a nossa pesquisa ela vem exatamente nesse sentido, no Brasil inteiro, mostrando o que já foi feito, o que já foi realizado, como que a educação foi se desenvolvendo no país, né? Como ela é importante para o país, para o Brasil, para a formação dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, e como que isso foi fruto de uma série de iniciativas, né, conjuntas, solidárias de toda a sociedade brasileira, né, Estado, municípios, União e, particularmente, né, o esforço da nossa sociedade civil, né, professores, alunos, enfim. O campo da história da educação ele é importante por causa disso, ele mostra essa construção histórica da educação no Brasil, né, quer dizer, o que nós temos hoje, que é patrimônio de todos nós, da sociedade brasileira, é fruto de um longo trabalho de construção. A SBH, ela vem exatamente nesse sentido, mostrar, né, tentar mostrar, primeiro, é claro, fortalecer o espaço institucional dos nossos pesquisadores, né? Sejam eles de que região do país forem, né? Porque a nossa intenção é que isso se espalhe cada vez mais, mas também mostrar ser um espaço para que a sociedade brasileira conheça a nossa pesquisa, conheça o que vem acontecendo na educação desse país desde o início da nossa colonização, né? Até esse século XXI que nós vivemos agora.
Geralmente, se a gente for pensar assim, em termos de história, né? Geralmente a gente pode pensar que a história é do passado, né? A gente pesquisa a história e a gente resgata aquilo, mas ela fica naquele momento. E pelo que vocês têm falado aqui, vocês pesquisam a história, me corrija se não estiver enganado, para refletir sobre esse passado, mas também para problematizar o que é esse nosso presente, o que a gente pode fazer com esse futuro, como é que a gente pode transformar essa educação no momento de hoje também. Eu queria que vocês comentassem se eu estou enganado, o que a gente pode pensar, o que contribuição a história da educação traz para a educação hoje ou para a educação amanhã.
Nas nossas aulas, né, para os cursos de formação de professores, a gente traz muito essas perguntas para os nossos alunos, né? Vamos trabalhar a disciplina de História da Educação? Mas para que trabalhar a História da Educação ou trabalhar a História nesses cursos de formação de professores? Justamente para eles problematizarem a educação atual, porque futuramente eles serão os professores e aí eles vão reproduzir o que está acontecendo hoje. Não, para mudar essa realidade, eles precisam conhecer o passado, porque muitas das coisas que estão acontecendo hoje, elas são construções históricas. E nunca alguém parou para problematizar por que isso é assim, por que isso não pode ser diferente. Então, a gente está problematizando, né, algum tempo nos nossos cursos de pós-graduação, que às vezes a gente... estudando História da Educação século XVIII, século XIX, e a gente vai atrás dos documentos, e a gente quer ver o aluno na escola. E a gente percebe muito o aluno fugindo da escola, né? O professor, muitas das vezes, não utilizando a norma que foi imposta. E aí a gente pergunta, será que aquela educação, naquele momento histórico, era adequada para aquele sujeito? A mesma coisa a gente se pergunta hoje. Será que essa educação que está sendo implantada está sendo adequada a esse sujeito do século XXI? Muitas das vezes com muitas práticas do século XX, do século XIX, até mesmo do século XVIII. Então, a educação, assim como a sociedade, ela passa por processo de transformação. Algumas coisas, não quer dizer o que foi usado no século XIX, XVIII ou XX não pode ser usado agora, mas é refletir sobre essa realidade, o que é bom desses séculos que a gente pode utilizar agora e o que é que nós estamos utilizando agora que não está sendo bom para a escola, para o aluno, para o professor, ou a gente precisa mudar esse sistema educacional brasileiro, amazônida, paraense, amapaense, de todas as regiões do Brasil. Então a gente precisa problematizar. Mas para a gente problematizar o hoje, a gente precisa olhar para esse passado. E aí esse passado está trazendo para nós diversas fontes, diversos pontos de vista, para a gente refletir e ajudar esses futuros professores, que são os nossos alunos, na sua atuação profissional e não apenas reproduzir aquilo que já vem sendo feito e achar que isso é assim mesmo e que não pode mudar.
Queria só colocar o seguinte, né? Eu, assim, concordando com a questão do Vitor, eu diria que nós não construímos o presente a partir do nada. Nós construímos o presente a partir da base histórica que foi constituída no passado, né? O passado não é morto, pelo contrário, ele é muito vivo, é herança a partir da qual nós construímos o futuro. Então, daí a necessidade de nós conhecermos o passado, para nós sabermos exatamente de onde vêm as questões que nós estamos discutindo, que nós estamos enfrentando nesse presente. E eu, com relação a essa questão, eu diria assim, resumiria em três palavras, uma questão fundamental que vem do nosso passado e que vem se prolongando no nosso presente e se constituindo como questão para o futuro: direito à educação. Se nós olharmos a história da educação no Brasil, no seu passado, nesse momento presente, e ainda como uma questão para ser resolvida no futuro, nós ainda não resolvemos essa questão básica, fundamental, que é o direito à educação. Desde a educação infantil até a educação superior e na pós-graduação. Nós ainda temos muito a realizar em relação a isso. Agora, da onde que nós vamos tirar o material, as ideias, a problematização para saber o que está acontecendo hoje e por que está acontecendo hoje? Desse passado, disso que nós já construímos, que se coloca como grande desafio para o que nós vamos construir em relação ao futuro. Por exemplo, em relação à educação infantil, né, quais são os seus desafios para o século XXI? Né? Por que que as nossas escolas ainda não conseguem dar conta de atender toda a população na idade de 0 até 5 anos? Quais são as grandes questões que a educação infantil apresenta como desafios para nós a partir do conhecimento que nós temos do que foi a educação infantil até esse momento? Me parece que essa é a grande contribuição que a história da educação pode dar para o nosso país e para a reflexão, de fato, de cada um de nós.
Eu sempre penso assim, quando a gente olha a história, nós temos que pensar que tudo tem história. Tudo que nós fazemos tem história. Então, quando a gente fala assim, que a história estuda o passado, mas ela estuda o presente, porque nesse momento agora, aqui e agora, nós estamos fazendo uma discussão que é histórica, que está presente e amanhã ela já faz parte do passado. Mas quando a gente começa o debate, né, a história ela serve para reconstituir esse debate e ela também tem, eu diria, uma grande importância porque ela vai, de certa forma, te permitir guardar a memória. Então, a história como um patrimônio cultural, né? A história como um patrimônio, eu diria, material e imaterial. Mas o que eu gostaria de ressaltar aqui é que quando a gente se volta a estudar a história, nós buscamos verificar o que mudou, o que permaneceu. Quando a Silvia fala, o passado é vivo, né? O presente é vivo, o passado é vivo, né? O presente é vivo. Então, quando você se volta a fazer um trabalho de história da educação, você vai buscar verificar o que mudou, o que permaneceu, porque a história é um movimento. E dentro dessa perspectiva, né, do que mudou, o que permaneceu, se vai buscar também verificar a questão, por exemplo, do controle, da ordem, da disciplina e da resistência. A história da educação, ela foi marcada por resistência. Só que agora os pesquisadores desse campo estão se voltando a trazer, né, essas relações de poder e também, eu diria, essas relações de resistências. E para mim, hoje, o grande desafio, né, como historiadora da educação e, eu diria, dentro desse campo, é voltar esse olhar para o período colonial. Quer dizer, nós temos poucos estudos sobre o período colonial. Nós temos também, eu diria, outro desafio, é que nós temos poucos estudos sobre outros sujeitos que foram negados pela história. Então, quer dizer, há, eu diria, muitos trabalhos, isso é importante, não é? Sobre a história institucionalizada, mas a história também não institucionalizada. Ela precisa também, de certa forma, hoje, ser revisitada. Uhum. Então, como historiadora da educação, né, estudiosa desse campo, eu vejo que o nosso papel é despertar no nosso aluno. Eu trabalho com curso de pedagogia no primeiro semestre. E meus alunos, no primeiro semestre, eles já começam com uma pequena iniciação à pesquisa, que é a visita aos arquivos, que é esse momento de verificar o que é um documento, né? Procurar saber quem produziu aquele documento, em que contexto aquele documento foi produzido. E não olhar a história, julgar o passado pelos meus valores do presente para não cometer o anacronismo. Então, eu vejo que esse campo da história e educação é um grande campo. A história, eu diria, ela se abriu à história, os historiadores, né? E se abriu um outro campo, que é o campo da antropologia. E além disso, né, dependendo do meu objeto, eu vou me abrir o campo da psicologia, o campo da política, o campo da economia. Então, eu gostaria só de ressaltar isso.
Professora Laura.
Acho que vou fazer uma reflexão de como a gente tenta trabalhar isso. Eu acho que os colegas todos, né, o Vitor, a Silvia e a Socorro já comentaram com muita propriedade como esse campo, né, ele tem essa interseção entre o presente e o passado, né? E que a gente, naturalmente, isso pode passar, porque a gente tenta fazer isso de uma maneira muito forçada, né? Encontrar, por exemplo, responder o que a gente tem hoje olhando para o passado. Não, é de uma maneira natural, porque somos sujeitos. sujeitos que, como disse a Socorro, construímos essa história. Então, por exemplo, eu volto ao campo que eu trabalho, né, com meus alunos no campo da história da educação, que é a infância. Então, por exemplo, na primeira aula que eu dou da disciplina História da Infância, é perguntar para os alunos assim: vocês acham que sobre a infância, quais são as problemáticas temáticas hoje mais recorrentes que a gente tem sobre a infância? Aí eles começam: abuso sexual, trabalho infantil, violência contra a criança, o abandono, né, a criança desvalida, a criança que não tem escola. Tá. Vocês acham que isso é um problema da nossa contemporaneidade? Para muitos isso é, porque eles desconhecem essa história. E aí eu digo para eles: não. Aí eles ficam assim meio surpresos: mas como assim, professora? Não é porque sai na televisão sobre trabalho infantil. A história vai nos mostrar que o sujeito criança sofreu diversos problemas na sua constituição. Então, durante os períodos históricos do Brasil, né, da colônia até a república, a criança como sujeito e a família, né, que se constituía nesse Brasil e nas vários locais, as crianças, elas sofreram tudo que a gente está vendo hoje. Né? Então, a criança lá na colônia, ela sofria abuso sexual, ela trabalhava, ela era violentada. O que é preciso a gente entender? Como que isso foi se materializando? Como é que isso foi se constituindo para a gente hoje refletir que ainda há esse tipo de problema que a criança enfrenta? Então, essa relação a gente faz naturalmente. E às vezes eu fico muito surpresa, porque os alunos não têm a noção disso. Então, quando eu faço essa relação, para eles parece que vai sendo mais fácil entender a história e dar, o que é mais importante, valor à história. Quer dizer, a história da educação, ela é uma disciplina dada no curso de pedagogia, faz parte da grade curricular de pedagogia, mas os alunos desconhecem os sujeitos que estão nesse contexto dessa história da educação. São os excluídos da história da educação. Então, a infância, ela foi por muito tempo excluída e ela sofreu a perversidade humana. Ela sofreu a perversidade nos vários períodos históricos. E que hoje ela continua. Obviamente que a gente avançou com algumas políticas, mas elementos dessa prática cultural, de educação, ela ainda permanece resquício. E é isso que a gente faz refletir. A história da educação, a história da infância, que é o campo que eu trabalho, ele vai promover neste aluno uma reflexão de que nós continuamos produzindo muitas coisas no campo da educação que está historicamente marcado lá atrás.
E ao mesmo tempo, né, aproveitando essa questão que a Laura coloca, a própria história da educação vai mostrando a questão da resistência. Por exemplo, né, quer dizer, se hoje nós temos uma legislação que proíbe o trabalho infantil, ela não surgiu do acaso, né? Sim, ou apenas da iniciativa de governos, sim, como também é muito comum que se pense. Mas ela foi fruto de todo um movimento social que no passado, né, do nosso passado, desde os anos 40, desde os anos 50, sobretudo nos anos mais recentes, na Constituinte de 88, né, quer dizer, todo um movimento que a sociedade brasileira realizou, né, por meio das suas organizações, na qual os educadores também estiveram presentes, e que hoje redunda numa legislação que, em que pese a gente saber que ela ainda não é suficiente, né, para coibir todos os problemas que nós vamos ter com relação, por exemplo, ao trabalho infantil, mas ela existe. Ela existe porque nós enquanto sociedade brasileira, lutamos por isso. Né, e, de alguma forma, a nossa resistência, né, junto com outros atores sociais, foi responsável pelo que existe hoje.
E aproveitando a sua fala e a fala da professora Laura, né, a gente entende também que nem sempre essa história só avança. Em alguns momentos, essa, sim, história retrocede. É. Porque a gente olha para a história do século XIX, século XVIII, e alguns autores são muito mais progressistas e inovadores do que, de repente, algumas políticas públicas aí, né, ou autores do século XXI. Isso não quer dizer que a gente está no século XXI e aí o tipo de educação que a gente está tendo seja melhor do que a que foi no século XVIII ou XIX, ou então práticas e políticas públicas, que é o que a gente está vendo no atual momento. As políticas públicas em educação, em ciência, em vez de avançar, retroceder na história.
Rádio Web UFPA, apresentando o programa UFPA Ensino, que hoje fala sobre história da educação. Aqui no estúdio estou recebendo hoje a professora Laura Alves, aqui da UFPA, o professor Vitor Neri, da Universidade do Estado do Amapá, a professora Socorro França, da Universidade do Estado do Pará, e também a professora Silvia Helena Brito, que é da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e representa a Sociedade Brasileira de História da Educação. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Ensino. Você está ouvindo UFPA Ensino.
Estamos de volta com o programa UFPA Ensino, que hoje fala sobre o campo, né, de pesquisa, de estudos aqui na área de História da Educação. Aqui no estúdio hoje estou recebendo a professora Laura Alves, aqui da UFPA. Também recebemos o professor Vitor Neri. Ele é doutorando aqui pela UFPA também e é professor na Universidade do Estado do Amapá. A professora Socorro França, que é professora da Universidade do Estado do Pará. E recebemos também a professora Silvia Helena Brito, professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E ela também faz parte da diretoria executiva da Sociedade Brasileira de História da Educação. Como vocês já anunciaram, a gente estava falando bastante sobre esse campo, os desafios, as temáticas, qual é a importância, né, de estudar a história da educação. No congresso desse ano, que a Sociedade Brasileira de História da Educação promoveu aqui em Belém, né, a temática principal tinha o título assim: História da Educação, Democracia e Diversidade Cultural. Para vocês, de que forma a história da educação ajuda a gente a debater esses temas tão importantes, democracia e diversidade cultural. Professora Laura.
Olha, eu acho que o nosso evento, a temática proporcionou justamente essa discussão, né? Eu acho que a gente tem uma discussão aí que nós ainda precisamos construir muito, né? Nós temos uma diversidade, eu acho que o evento que aconteceu aqui em Belém e que proporcionou essa possibilidade da gente não só discutir a diversidade, né, mas ver essa diversidade, né, trazer para as mesas, para as discussões dentro das comunicações e das mesas coordenadas, reflexões sobre isso, né? Eu acho que a história da educação, ela tem um compromisso, né? Ela tem um compromisso de lidar com essa diversidade, né, de trazer essa história que está perdida e que precisa ser conhecida e valorizada por nós do campo da história da educação. A questão da cultura, eu vejo que foi uma questão bastante discutida por nós quando nós propomos à sociedade esse evento, né? A questão, não só a discussão da democracia, que está na atualidade, a gente está nessa discussão, tem democracia, não tem democracia, onde está essa democracia, perdemos essa democracia, ou seja, hoje nós estamos assim, achávamos que tínhamos essa democracia, mas estamos percebendo pela conjuntura, né, que o país passa, que nós não temos. Então, é uma discussão que necessitava ser realmente feita por nós do campo da história da educação. E a cultura, né, ela foi importante ser discutida, até porque nós estamos numa região que expressa muito, né, a sua diversidade. E eu acho que quando expressa a sua diversidade, nós temos vários povos que fazem essa Amazônia, que fazem essa região. Eu acho que a gente já traz aí, trazendo aí uma discussão sobre a questão da democracia, quais são os nossos direitos, os direitos de cada um, os direitos, né, dos jovens, os direitos dos velhos, os direitos dos indígenas, dos quilombolas, não é? Então, eu acho que essa discussão, né, nesse evento provocou essa discussão. E a questão cultural também que vem atrelada a isso, né, de estar fazendo uma reflexão sobre essas populações e os nossos saberes. Eu lembro que quando nós, há 2 anos atrás, levamos a proposta para a sociedade, que estava acontecendo naquele momento em João Pessoa, foi de nós termos, dos eixos temáticos que estavam ali, já consolidado por algumas versões do Congresso, éramos de nós termos um que não aparecia ali. Nós conseguimos identificar isso, né? A gente, inclusive, disse assim, isso que está aqui configurado como eixos, não dá conta da nossa diversidade, não dá conta dessas populações que nós temos aqui. Não dá conta da nossa cultura, não dá conta dos nossos saberes. E aí a gente começou a provocar uma discussão entre nós para levar para a sociedade, né, uma possibilidade de colocar um eixo, que foi o 11º eixo, né, porque tinham 10 eixos, nós incluímos mais um, que é justamente o que a professora Socorro havia falado, que é do campo mais dos saberes, da cultura, e que está aí a diversidade, né? Por exemplo, nós temos uma realidade aqui nossa que é muito do campo da democracia e da cultura, da diversidade cultural, que é uma história da educação constituída em espaços não escolares. Porque o que, que a gente vê no campo da história da educação ao longo, né, da sua constituição? Que sempre foi uma história contada, analisada, investigada dentro do contexto da escola formal, da escola, né, que é legitimada como lugar que, né, se pratica a educação, se constitui a educação, e nós temos uma realidade que é outra, que é uma diversidade nossa, que é uma educação que não é dentro da escola, é em espaços não escolares. Então nós temos, por exemplo, educação de crianças em casa de farinha, terreiros. Não é? Em terreiros de candomblé, né? Nós temos em
assentamentos,
né? Em comunidades ribeirinhas, enfim, uma série de práticas que são práticas que não aparecem, né, de fato assim, com intensidade, né, até parece um ou outro trabalho, né, mas não configura-se como uma coisa bastante, né, interessante por conta de não ter ainda tido, né, lugar. E eu acho que quando a gente instituiu neste 10º Congresso Brasileiro de História da Educação um eixo que desse conta dessa diversidade cultural, nós conseguimos, de fato, trazer uma discussão, né, e mostrar para aqueles que não se deram conta ainda que é importante na história da educação um eixo que não seja só escolar, que seja num ambiente não escolar. Porque a gente sabe que as práticas se dão. Aqui a gente vê isso muito materializado, né, nas culturas indígenas, por exemplo, né, a cultura indígena, a educação indígena, dos quilombolas, dos ribeirinhos, e que você não vê isso constantemente sendo estudado no campo da história da educação. Então eu creio, sabe, Fabrício, que a gente trouxe isso à discussão, talvez não tenha sido na intensidade que nós gostaríamos, mas nós estamos dando um pontapé inicial, né, para que isso possa ser futuramente mais valorizado no campo da história da educação.
Professora Socorro.
Nós sabemos que a nossa região ela é marcada por uma diversidade cultural singular, né? Uhum. Isso foi muito bem colocado pela professora Laura, não é? E essa singularidade, dessa diversidade cultural, ela está muito bem representada quando a gente pega o Vero Peso. Então, Vero Peso, ele é marcado por uma diversidade cultural, ele é marcado por uma simbologia, tanto da cultura, que eu diria material como imaterial, é marcado por um espaço de encontro, né, de encontro, mas também de, eu diria, de diversidade, de cheiro, de cores. Então, a própria arte do evento já traz isso. E quando a gente pensa a Amazônia, nós temos uma diversidade que é ímpar. Então, eu tenho cultura, não vou nem falar no singular, culturas do rio, da mata. É uma diversidade de populações, como já foi muito bem colocado pela Laura. Então eu tenho quilombolas, os assentados, eu tenho os ribeirinhos, né? Então existe realmente hoje dentro desse congresso algo que eu diria que é ímpar também, porque ele está trazendo outros espaços e outros sujeitos que fazem parte da história da educação, que durante muito tempo estavam esquecidos, estavam, de certa forma, às margens. Então, estão sendo trazidos para o centro, né? A questão da educação indígena, né? A questão da educação cabocla, a questão da educação, eu diria, quilombola. Além disso, né, eu gostaria de ressaltar que Estado Democrático, então, quer dizer, é esse que nós vivemos. Então, as mesas e as conferências, elas também vão trazer essa diversidade, mas vão problematizar esse Estado de Direito que eu digo que existe no nosso país. Então, a Amazônia está vivendo aí um processo, né, de queimadas. Quer dizer, qual é o nosso papel enquanto sujeitos, né, eu diria, dessa Amazônia, desse país? Quer dizer, qual é o nosso papel diante de toda essa situação que está acontecendo aqui na nossa região? Eu diria que não é só a Amazônia, o Brasil todo está sendo queimado, porque pensar em queimar, tem várias simbologias que estão presentes nesse queimar. Inclusive, quando a gente olha o 10º Congresso, eu diria, a corda do Círio. Que diversidade cultural é essa que é o Círio, né? Que a gente encontra as várias religiões. Então, o profano e o religioso presente. Então, eu vejo que o tema do evento, ele dá muito bem conta do papel social, do papel, diria, cultural e político hoje que a sociedade brasileira de educação está assumindo no país. Além disso, também a presença de pesquisadores do México, da Argentina, da Colômbia, da região norte, do Brasil inteiro aqui. Então é um momento ímpar, singular. E é um momento de nós mostrarmos realmente o que nós estamos produzindo aqui, que é muita produção, que precisa ser não só, eu diria, debatida, socializada, mas é um momento de nós marcarmos também nosso espaço na produção do conhecimento desse campo da história da educação na região norte.
Professora Silvia?
Eu só reforçaria, né, o que as colegas já colocaram, no sentido de que, no momento, né, que nós vivemos, presente, né, em que a democracia vem, de fato, sendo a todo momento questionada, a todo momento vem sendo atingida, de alguma forma, né, inclusive com reversão de direitos históricos no campo da educação, acho que a história da educação não poderia se furtar, né, a discutir essa temática. Quer dizer, o que é democracia, o que foi a democracia no passado, o que é democracia nesse nosso presente e o que nós construiremos enquanto democracia na educação para o futuro. Quer dizer, um momento histórico, portanto, ele é ímpar para discutir essa temática. E a região, né, aí reforçando a fala da Laura e da Socorro, é ainda mais propícia, né, a região amazônica para pensar a diversidade cultural. Inclusive considerando que no contexto de uma democracia ameaçada são sobretudo os grupos excluídos aqueles que estão sob maior ameaça. Então essa é uma questão que também é uma discussão forte no nosso Congresso e na nossa sociedade. Quer dizer, aqueles grupos que historicamente vêm sendo deixados à margem na sociedade brasileira, é a esses principalmente, né, que nós precisamos dar a voz. É eles que precisam dizer o que precisa ser feito ainda em termos de educação no Brasil nesse momento histórico. Então, daí a escolha desse tema, né, democracia e diversidade cultural. Duas questões importantíssimas para uma sociedade que, nesse momento, vê ameaçados exatamente as suas conquistas democráticas e a sua diversidade cultural das mais diversas formas.
Professor Vitor.
Então, Fabrício, corroborando com as falas das professoras, essa temática ela vem justamente olhar para esse momento atual do nosso país, né, sobre a democracia, mas também para o seu passado. Então, se a gente olhar para o Brasil e para a América Latina, essa democracia ela ainda não está consolidada. Ela é muito recente e a todo momento ela é ameaçada. Então, na teoria, essa democracia ela é muito bonita. É a liberdade, é a igualdade, é o respeito. E como essa democracia reflete na escola e reflete na prática? Na prática, a gente vê racismo, xenofobia, a misoginia, a deturpação do direito do outro, agora os ataques à educação, ataque aos direitos, né, constitucionais. Que democracia é essa que está sendo atacada? E na escola, muitas das vezes, a gente diz que é democrático, mas as nossas atitudes são totalmente diferentes e antidemocráticas. Então, quando a gente olha para essa democracia, a gente tem que olhar para nós. Quantas práticas preconceituosas a gente não comete no dia a dia na escola? E quantos alunos não estão saindo da escola por, de repente, alguma prática do colega ou do professor com aquele aluno, né? Ou até mesmo o professor desistindo da profissão porque não aguenta mais. Então, discutir isso a partir de uma ótica da história, né? Dessa história local, regional, nacional, da América Latina, mas também tentando encontrar uma solução, uma resistência, porque nós também da educação não somos uma elite, estamos sendo atacados também. Então, como nós vamos resistir a esse momento histórico tão turbulento? E muitas coisas ainda precisam ser discutidas, debatidas no âmbito da educação brasileira e principalmente amazônica.
Ok, a gente vai abrir o espaço para as considerações finais, as mensagens finais dos nossos convidados. Infelizmente, a gente não poderia esgotar um tema tão complexo e tão rico que a gente, na verdade, começou a aprender hoje, né? Ouvindo os nossos convidados, a gente entendeu um pouco mais da complexidade dessa área. Vou abrir o espaço para que eles coloquem coisas que eu não perguntei, alguma coisa que eles queiram ressaltar antes da gente finalizar o programa. Vou começar pela professora Silvia.
Reforçando, então, né, nesse momento, a importância da resistência, né? Me parece que a questão mais fundamental, a questão que tem nos unido, que tem nos preocupado, é exatamente a nossa unidade, né? Como criar unidade, que nós nos encontremos, que nós discutamos o nosso trabalho nesse momento histórico e no momento futuro, né? A partir daquilo que nós encontramos na história, e é isso que nós encontramos na história, né? Como grande arma, que foi a arma dos educadores desde os anos 30, desde a colônia, na verdade, mas mais especificamente na Primeira República, nos anos 30, tem sido a resistência, a unidade, a construção de laços com os alunos, com os pais, com as famílias, em torno do direito à educação. É isso que nós precisamos continuar defendendo, fortalecer a nossa unidade.
Quero agradecer esse momento tão maravilhoso que nós tivemos aqui, discutindo a história da educação, discutindo também o Congresso Brasileiro de História e Educação, o 10º Congresso, né? Ele representa a parceria, eu diria, entre três grandes instituições, no caso a Sociedade Brasileira de História e Educação, a Universidade Federal do Pará e a Universidade do Estado do Pará, e que as parcerias, elas fortalecem, elas fazem com que realmente os programas de pós-graduação e educação, que têm se voltado, né, a escrever a história da educação, possa cada vez mais formar novos pesquisadores. E esses novos pesquisadores, com certeza, serão responsáveis e se tornarão, no futuro, as referências da nossa região norte. Então, muito obrigada.
Senhora Laura.
Fabrício, eu gostaria de agradecer, né, e dizer da minha grande satisfação de estar aqui debatendo com os meus colegas em um tema tão importante, e também dizer que nós estamos cada vez mais dando um passo à frente para que esse campo da história da educação no Pará tome mais força. Tanto é que nós estamos, já vamos adiantar, que ano que vem, 2020, nós estamos a desenvolver o 10º Encontro Norte-Nordeste de História da Educação. E aí é uma outra oportunidade de os pesquisadores do Norte e Nordeste se reunirem, né, para poder estar aí desenvolvendo suas pesquisas e surgir aí novos pesquisadores nesse campo. Então eu agradeço a oportunidade, ficamos à disposição, né, da rádio para discutir outras questões mais pertinentes nesse campo da história da educação. Muito obrigada.
Obrigado, Fabrício. Queremos agradecer o convite, né, feito a nós, organizadores do 10º Congresso Brasileiro de História da Educação, agradecer a oportunidade de estar junto com a professora Silvia, a professora Socorro França, a professora Laura. E esse momento aqui, para mim, foi maravilhoso, muito rico. Obrigado, Fabrício.
Agradeço então a participação de todos os nossos convidados, professora Laura Alves, professor Vitor Neri, professora Socorro França e a professora Silvia Helena Brito, que estiveram aqui falando sobre história da educação, ajudaram a gente a entender um pouco mais dessa área. Muito obrigado pela participação de vocês e por divulgar conhecimento com a gente. Agradecemos então mais uma vez a participação dos nossos convidados. Eu recebi hoje a professora Laura Alves, o professor Vitor Neri, a professora Socorro França e a professora Silvia Helena Brito. A gente agradece também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar dúvidas, comentários, críticas ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Ensino é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro Susan Santiago, gravação e montagem João Nilo, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora doutora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.